Graça e paz. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo presente de Deus estar aqui essa noite. Aleluia. O vinho de vocês é ótimo, viu? Tem um vinho bom nesse lugar. Isso. A fé é alegre. A verdadeira fé é alegre. Porque o reino de Deus é paz. E alegria do Espírito Santo. Então você é alegre. Você não tem motivo para não se alegrar. Tem que ter um sorriso na sua cara de dia e de noite. Você ri das circunstâncias. Você ri das adversidades. Você é essa pessoa. A pessoa que tem fé. De dentro para fora, tudo flui de você. Você não está se edificando à toa. Você não encontrou a visão de vida no Espírito à toa. Deus chamou e você aceitou o convite. É um chamado, isso é verdade. Esse negócio não é para todos. Tem uma palavra do meu pastor, ele diz assim: meu filho, é o seguinte, de 100 pessoas, 2 ou 3 entra. Aí eu não sei se eu me alegro ou se eu fico com cara de... Mas você é chamado para entrar. Você é chamado para mergulhar no Espírito. Você é chamado para ser... Não. Você é chamado para desfrutar. Você não recebe mais. Você já recebeu Jesus. Quando você recebeu Jesus, tudo entrou de uma vez. Entendeu? Então agora você desfruta. Não é mais eu recebo essa palavra. É eu desfruto. Eu desfruto dessa palavra. Então você é chamado para esse tipo de coisa. Deus olhou de cima, porque Ele não está escolhendo. Não está. Deus está procurando. Então Ele olha lá de cima para a terra, procurando quem o adore em espírito e em verdade. Logo Ele olha para esse lugar e encontra. Porque quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu percebi foi Ele, manifesto. Então, o vinho de vocês é maravilhoso. Parabéns, viu? Eu mando saudações da igreja de Goiânia para vocês. A gente está passando umas guerras muito boas lá. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Que coisa gostosa é passar guerra. Porque a sua fé é provada no meio do fogo. Se você crê mesmo, quando o fogo vier, vai comprovar tudo. E você vai ser experimentado no fogo. E quando você é experimentado, você é promovido imediatamente. E você vai avançando, e avançando, e avançando. Esquecendo das coisas para trás fica, correndo para o alvo. E aí você não fica preso nem em coisas ruins que te aconteceu, e nem em coisas boas também. Você agora quer o novo de Deus. Então, hoje eu te digo, esquece aquele ano da maior glória que você teve. As coisas são para frente. As coisas são para frente. A sua prosperidade já é. Para frente. Prosperar, a maneira mais simples possível de definir isso, é andar para frente, viu? Prosperar é andar para frente. É. Eu andava de bicicleta, agora ando de avião. Andei para frente. Comprou um Fusca, saiu da bicicleta, andou para frente. Daqui a pouco vai ser outro. Entendeu? Prosperar é andar para frente. Eu garanto que você não andou para trás esses dias. Não andou. De jeito nenhum. Você está andando para frente. Pode estar devagar às vezes, porque Deus trata primeiro o odre. Entendeu? O odre precisa ser tratado primeiro. Inclusive... Vocês já estão meio caminho andado. Porque vocês têm um vinho. E Deus está tratando o odre. Tem muitos lugares que tem vinho. Mas o odre está esculhambado. Então, certas operações de sinais e maravilhas não são tão bênçãos assim como a gente pensa. Porque o cara ressuscita um morto ou ora por enfermos e vários enfermos são curados, e eu já fiz isso, e fica soberbo. A igreja fica soberba se achando. Ou seja, ela tem vinho, ela tem dom irrevogáveis, igual a igreja de Coríntios, mas o odre dela ainda não está transformado. Por quê? Eles acham, a gente chama até às vezes erradamente, que é a visão de vida no Espírito, né? Não, meu querido, não é visão de vida no Espírito, não. É puro Gálatas. É só ler Gálatas, você vai ver tudo ali. É só ler Coríntios, capítulo 14, está tudo lá. Quem ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. A si mesmo se edifica. Aí Deus vai transformar você de dentro para fora. Vai acontecer uma coisa, você vai ser sim, sim e não, não. Aquilo que você manifesta por fora vai ser verdade por dentro, porque você foi edificado. Por isso é, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Se você entender esse negócio simples e sério desse jeito, acabou para o diabo, acabou para todo mundo. Ninguém mais te para. E você vai falar e vai acontecer. Mas vai acontecer algo melhor. Você vai pensar. E Deus já vem com um negócio assim, te apresentando. Eu estou falando do que eu estou vivendo. Eu estou falando do que eu criei antes de viver, viu? O sistema gosta de dizer que você prega e que você vive. Também. A tudo começa com o crer. Essa é nova, né? É, tudo começa com crer. Você começou crendo em Jesus, meu querido. A Bíblia fala assim, do jeito que você começou, andai nele. O problema é que a religião vai nos tirando desse lugar de simplicidade. Você foi tirado e agora nós estamos aqui, graças ao Espírito Santo, sendo corrigidos na rota, porque Deus é o mais interessado em fazer milagres, Deus é o mais interessado em fazer sinais, Deus é o mais interessado que você prospere. Agora, e o odre? Esse é o problema. Jesus tratou isso muito bem no livro, nos evangelhos. O odre é o negócio. O odre é, quando a gente fala de odre, é para ficar todo mundo sério assim mesmo. Porque é sério. Quando fala de odre, está falando de realidade espiritual. Você não vai ser jamais uma farsa. Estou falando isso por quê? Porque durante muitos anos eu fui uma farsa. Entendeu? Não sei o que estou falando. Uma farsa cheia de poder. Eu não pregava paradinho assim, não. Eu sou muito sensível ainda hoje ao Espírito Santo, graças a Deus. Que eu entendo que é pelo sangue e pela justiça de Deus. Então, deve ser fácil para você também. Você tem que levantar a mão e percebê-lo. Tem que ser simples assim. Você tem que ser facinho para o Espírito Santo. Porque é pelo sangue. Se é pelo sangue, e esse sangue é precioso e resolveu tudo, levanta a mão aí. Se você não percebeu a presença do Espírito, falta só edificar a fé. Você tem que crer nisso que eu estou falando, nessa simplicidade toda. É simples assim. Ele é fácil desse jeito. Ele é fácil desse jeito. Agora, o poder, ah, meu amigo, eu falei ontem na igreja do pastor Jean que eu era um menino muito arrogante, porque o poder deixa qualquer um arrogante, viu? E eu não pregava desse jeito aqui, não. Eu era aquela caricatura de pregador, né? Nem sei, até me constrange lembrar. Mas tinha uma coisa que era verdade, viu? Tinha poder mesmo. Tinha batismo do Espírito Santo mesmo. Tinha curas que ocorriam mesmo. Eu vi com meus próprios olhos. Inclusive um cidadão converteu de câncer e disse que não queria Jesus mais. Foi embora com a cura e tudo. Porque sinais, meu amigo, não segura ninguém, não. Atrai. Segura ninguém, nem você mesmo, viu? Uma geração má e incrédula pede um sinal. Presta atenção. Você não corre atrás de sinais. Ele corre atrás de você. Não é nada novo isso. Estes sinais seguirão os que creem. Então você não foca nisso não. Você aproveita. É seu direito. Você foca no odre. Nós somos odres novos. Nós somos chamados para frutificar. Em nome de Jesus. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa que vai andar nos frutos do Espírito, um a um. Vai ressuscitar o morto e vai ter o caráter de Cristo junto. Eu não gosto muito de falar caráter tanto, porque eu conheço pessoas que não conhecem Jesus e tem um caráter muito bom, viu? Só eu conheço. Eles vão para o inferno com caráter e tudo. É porque a Bíblia fala de fruto, não de caráter. A Bíblia fala de fruto. Você precisa ter fruto do Espírito. E isso é um milagre. Pronto, você nem precisa se preocupar em frutificar. Não se preocupe em frutificar. Preocupe-se em se edificar, não em frutificar. Você se edifica, passa tempo com o Espírito Santo, o fruto naturalmente nasce, meu amigo. É assim. Agora, se você ficar preocupado em frutificar, você vai encher o seu próprio saco e o saco dos outros. Você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar. É mesmo, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Oh, não tem jeito para mim mesmo, não. Aí tem gente que sai da igreja por causa disso. Ou sai porque você encheu o saco dele. Você continua nessa prática? Pai, você não vai ensinar ele a andar no Espírito, não? Vai só acusar? Olha o dedinho. Eu era desses, irmão. Até que Deus disse que não me conhecia. Até eu chegar de madrugada em casa, 4:30 da manhã, após ter orado por enfermos, usado 300 demônios na noite, inclusive ganhei alguns apelidos, né? A gente se acha, irmão. A gente se acha como está sendo usado. Meu lugar nem era para você ser usado. Você é filho, viu? É para você manifestar o reino. Você tem que ser Jesus na terra e não um mero servo. É simples desse jeito. Aí o cara chega de madrugada, depois de fazer um monte de coisa. E isso já vinha meses, né? E eu me achava, irmão. Eu me achava. Ah, mas a gente sem entender as coisas antes, porque quando Jesus subiu, os dons desceram. Logo, você tem um aí dentro. Entendeu? Ele é ativado pela fé. Então, se você orar em língua, seja você quem você for, a idade que você tenha, esteja onde você esteja, tenha o dinheiro que você tiver, vai vir para fora. Se você edificar o seu espírito, vai vir para fora o que Deus tem para você. Então, por favor, faça orar em línguas, pelo amor de Deus. Porque eu sei de onde eu saí. E eu sou comum igual a todo mundo. Eu conheço um barrigudinho que é comum igual a todo mundo. Não tem nada de diferente ele, né, irmão? Não tem nada de diferente no pastor Hélio. Nada. Mas o que ele fala acontece. Quando ele ora, ocorre. Tem percepção, tem presença. Agora, quem te disse que você é diferente dele? Que Deus olhou para ele e não, vou fazer algo só com o pastor Hebe. Não, meu querido, eu fiz algo para você. Jesus morreu por você. O Espírito Santo que entrou nele, entrou dentro de você. Então, qual é a diferença, pastor? Edificando-vos a vós mesmo na vossa santíssima fé, de forma constante. Olha para o seu irmão e diga: constante. Seja constante. Constância. Está orando meia hora? Seja constante. Seja constante. Porque senão você vai orar 12, no outro você vai orar nada. E aí vai passar um ano nesse negócio. E nada vai acontecer. Seja constante. Porque tem uma palavra para você. Se você for fiel no pouco, 15 minutos, viu? Pode começar. Deus te colocará no muito, porque tudo é pela fé, meu querido. A graça de Deus é que vai fazer tudo em você. Não vem com mentalidade de sacrifício para nada. Esquece esse negócio. Esquece. Não funciona assim. Só funciona assim no sistema. Mas Deus nem conhece isso. Deus só é agradado pela fé. Então fala: eu creio. Eu tenho fé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você é uma pessoa de fé, porque Deus está dentro de você. Esse negócio tem que ir para fora. Como que a gente faz, então? Como que a gente coloca de fato, como que eu posso ficar naquele lugar onde a minha fé funciona? Aonde eu digo e acontece. Como? Colossenses, vamos lá. Colossenses capítulo 2, aleluia. Aleluia. Inclusive você pode orar em outras línguas agora aí mesmo, consigo mesmo e com Deus. Aleluia. Vai aquecendo o teu motor aí, vai. É assim que você se aquece. Colossenses 2, do 1 adiante. Aleluia. Seja feliz. Deus te chamou para ser feliz. Nele. É só nele que tudo existe. Todas as coisas só existem nele. Tudo que você fizer que não foi em Cristo Jesus, nem existe, irmão. Nem existe. É por isso que tem uns aqui, e você vai entender agora uma coisa. Quando começa a orar em língua, tudo desaba. Porque você construiu algo que não existia nele. Porque as coisas só existem em Cristo Jesus. Então aquilo era bênção, mas era pecado. Porque tudo que não é por fé é pecado. É simples assim. São chavinhas, você vai girando. Ai, estou entendendo o negócio. Aleluia. Conquistar, orar, entrar, mergulhar, é tudo pela graça também, irmão. Tem esforço não, você vai entender que não tem esforço. Bora lá. 2. Porque quero que saibais que quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos de plena certeza de entendimento para a confirmação dos mistérios de Deus e do Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha para o seu irmão e diz assim para ele: unção tem mais a ver com sabedoria, viu? É uma sabedoria de Deus para a sua vida, para cada área dela. Como é que você sabe disso, pastor? A Bíblia fala bem assim: vós tendes a unção e sabeis tudo. Vós tendes a unção e sabeis tudo. Lembra que eu falei do odre? Você é ungido, irmão. Eu sei que você é ungido. Você é. Agora a gente precisa de um odre que não deixe essa unção escapar. Entendeu? É só por isso que tem que orar em língua, senão nem precisava. Entendeu? A gente está preso nessa carne aqui, sem vergonha. Ela não quer nada de bom. Continuando. Isto digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente enquanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a vossa firmeza da fé em Cristo. Olha aqui. Como, portanto, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Arraigados, diga arraigados. E edificados, diga edificados. Neles. E confirmados, diga confirmados. E assim como foste ensinados, essa é doida, crescendo em ação de graças. Em algumas versões diz crescendo em... Eu esqueci agora. Essa aqui é maluca. Transbordando de gratidão, não é não? Tremendo isso aí, irmão. Transbordando de gratidão, crescendo em ação de graça. Então aqui está claro uma coisa. Assim como você recebeu Jesus, você tem que andar nele. Andar nele. Você nasce de novo quando recebe Jesus, amém? Nasceu. Você vive no Espírito agora. E aí Paulo, o cara da revelação, vai dizer assim: agora você que vive no Espírito tem que andar no Espírito, não é assim? Você vive no Espírito, recebeu Jesus, você tem que andar. Simples desse jeito. Andar no Espírito, andar nele. Assim como vós recebeste a Cristo, agora andai nele. No sistema você não aprende a andar no Espírito. No sistema você aprende a andar atrás de coisas. Agora, se a sua mente ainda está presa lá atrás, você continua atrás de coisas até hoje. E aí você vai entender por que, que não libera o céu e o rio na sua vida. Gira a chave, meu irmão. Gira a chave na sua cabeça. É aqui. Nesse momento que você está me ouvindo aqui, tem uma conversinha dentro de você aí. Gira essa chave. A forma como você pensa. Porque senão você vai dizer assim, eu sou próspero. E por dentro está preocupado com um monte de coisa. Tem algo errado aí. Jesus falou que seja o vosso sim. 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 Aquilo que você é por dentro, você é por fora. Aquilo que você é por fora, você é por dentro. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Nosso problema é que a gente fala uma coisa com a boca, mas dentro quer dizer outra. Eu acredito na cura. E dentro? Fica aquela guerra. Não, mas eu tenho que... Não. Pegou aí? Isso serve para tudo. Muda isso em relação a tudo na sua vida. Eu quero ver se você não vai pensar em uma coisa e Deus não vai lhe trazer, manifestar na sua vida desse jeito. É por isso que o pastor falou certo: você pensa como próspero, a prosperidade se manifesta na sua vida. É desse jeito. Você recebe e desfruta, meu filho. Você desfruta, já está tudo dentro de você. Paulo foi muito esperto em falar para Timóteo: viva o dom que está em ti. Já está. Gira a chave. Já está, né? E agora? Como é que eu vou liberar tudo isso então? Está aqui. No mesmo, Deus nunca fala uma coisa num texto sem que ele explique no mesmo, entendeu? É igual quando ele disse a batalhar pela fé, no início de Judas, lá na frente ele diz como eu faço isso: orando em todo tempo no Espírito. Você batalha pela sua fé desse jeito. Olha o verso 6 aqui. Como portanto recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados. Isso tem a ver com raízes. Arraigados, edificados nele. Você aprofunda suas raízes, começa a edificar o seu espírito, ora após ora, fazendo o que você quiser, aonde você quiser, inclusive assistindo Netflix se quiser, viu? Você não acredita? Não, o Weber faz isso, viu? Aprendi com ele. Ele engana a alma dele, que tem dia que você não quer orar de jeito nenhum. Aí você engana ela: ah é? Você gosta de quê? Gosta de X-Men? Não, gosta de Os Vingadores. Beleza, vamos passar 2 horas, você assiste Vingadores e eu edifico meu espírito. Fica lá. Sai da religião, irmão. Você tem que andar no espírito. A sua alma ficou lá atrás, deixa que ela vem depois. Claro, isso não serve para meditar na palavra, mas para orar no espírito serve. Se você assistir 3 filmes, cada um tem 2 horas. Quanto você orou no dia? Oh! Você orou 6 horas. Claro, com o tempo, depois você vai chapar tanto que não quer assistir mais, não. Eu já sei orar 6 horas. Eu já enganei a minha alma. Porque sua alma, ela gosta de coisa boa. Coisa ruim também. Você precisa saber levar ela. Ela é a sua esposa. Leva ela direito, como um vaso mais frágil. Sua alma é a esposa do seu espírito. Quer ter de vez em quando um caso com a carne? Arranca isso. A sua alma é sua esposa, a esposa do seu espírito. De vez em quando, a sem vergonha quer ter um caso com a carne. Que a carne é sedutora. Você impede isso. Você faz ela andar no espírito. Vem cá, minha querida. É assim que você anda. Vamos embora para cá. Vamos. Entendeu? Porque se ela casar com o espírito, ou se ela andar com a carne, aí é triste, irmão. A gente sabe que dá, né? Então pega ela. A alma aprende em silêncio, viu? A alma aprende em silêncio. A mulher consulte seu marido quando chegar em casa. A alma consulte o espírito. Sempre assim. A Bíblia não é machista, viu? Jesus libertou todo mundo disso. Ali é uma questão cultural, o qual eu posso pegar para a revelação. Aleluia, né? Então você pega a sua alma e ensina ela em silêncio, através da meditação da palavra, que é quando algo salta daqui. Enquanto você está aqui riscando, e eu gosto de fazer isso, você está lendo. Quando o texto salta para dentro de você, você meditou. Algo iluminou seu espírito. Nesse momento, já está feito. Quando algo saltar da Bíblia para o seu espírito, você pode fazer, irmão. Já era. Se algo, essa palavra geral, né? Que tem a específica é direta, irmão. Tum! Você está andando na rua, eu digo, compra tal casa. Eu digo, compra, meu filho. Compra. Se é a palavra de Deus, compra. Perdoa. Quando alguma coisa estiver dentro de você, perdoa, faça o favor de perdoar. Aleluia. Porque a sua carne não iria dizer isso nunca. E nem sua alma, que ela gosta de ser afagada. Então, quem foi que disse? Algumas pessoas dizem que não sabem ouvir Deus. Deus fala com você o tempo inteiro, é que você acha que é você mesmo. Você acha que você é bonzinho. Você não é bonzinho não, irmão. Nem Jesus aceitou esse título de bom. Você lembra? Você está me chamando de bom? Bom é Deus. Nem Jesus aceitou o título e você acha que você é bom. Você que está pensando coisa boa? Tá não, irmão. É o Espírito Santo dentro de você. É que a voz dele é suave mesmo, assim. Então, quando algo te diz assim, perdoa, ele está falando contigo. Quando algo disser, lava a louça, ele também. Vá para casa mais cedo. Compra um presente para ela. Faz massagem no pé dele. Se ela quer fazer isso, irmão, isso é só o Espírito Santo que faz isso dentro da gente. Relaxa. Relaxa que Deus está falando o tempo inteiro com você. Por que que ele faz isso? Porque ele decidiu morar dentro de você. Orar em línguas é orar a mente de Cristo. É liberar essa voz do Espírito. Orar em línguas é fazer o profeta que está dentro de ti, chamado Espírito Santo, criar o teu mundo. Quando você está orando em línguas, você está orando o seu presente e futuro e passado, porque Deus vai lá também. Então as coisas começam a aparentemente desabar tudo, né? Não sei se vocês perceberam. Aparentemente dá tudo errado, começa a vir a melhor coisa que pode. Eu tenho uma notícia boa para você. Quando você começar a orar em língua um pouco mais, 4, 5, 6, 7, quem já ora 7, 8, 9, 10, se desafie, pode ir, vai andando, na graça, sem condenação. Amém? Se você pode orar só meia hora, e Deus sabe que você pode orar só meia hora, para Ele é como se fosse 20. Agora, se você pode orar 4 horas e está orando 15 minutos, Deus também sabe. Então, tudo é entre você e Ele. Ninguém tem nada a ver com isso. É você e ele. Você vai criar um relacionamento íntimo entre os dois. Entendeu? Deixa eu voltar no texto aqui. Então o texto do verso 7 diz: arraigados, edificados, confirmados. Confirmados? Confirmados na fé. O fogo sempre vai vir provar a sua fé. Então, às vezes, você está passando por um perrengue, você acha que está dando tudo errado, está tudo quebrando, começou a se levantar um monte de coisa, e você está sendo confirmado, irmão. Tenha discernimento, pelo amor de Deus. Você está sendo confirmado agora que o negócio está pegando. Mas eu estou um mês sem sentir a presença de Deus. Eu fiquei 2 anos. 2 anos. Mas algo estava sendo construído. E aí, meu amigo, na hora que a colheita vem, ninguém segura e todo mundo vê. Você é o primeiro a ver. A primeira coisa que você vai ver é a sua mudança.
Não é os outros, não.
É você que tem que ver. É você que tem que tomar um susto e digo, nossa, aconteceu tal coisa e eu reagi desse jeito. Como é que pode? Você mesmo se assusta com a sua transformação. De cara, é assim que tem que acontecer. Agora, a primeira coisa, quando você começa a mergulhar no espírito que vem e que confirma que você está na rota certa, é um troço chamado desânimo. Começou a orar em língua, veio aquele desânimo, mas aquele desânimo chega, a perna cansa e você quer até dormir. Você fica, você quer largar tudo, meu irmão. Você quer até deixar de ser crente. Esse desânimo é a sua carne que não está suportando o que o Espírito está fazendo. A transformação que ele está fazendo dentro, interna, tudo é parada interna, irmão. Todo o negócio é interno. Então a sua carne não vai gostar nada disso, que ela não quer morrer de jeito nenhum. E a sua alma tem um caso com ela, esqueceu? Eles querem fugir junto. Eles querem fugir junto. Você quer ter ânimo aonde? Não vai ter mesmo, não. Eu te digo uma coisa, graças a Deus eu ouvi isso há 15 anos atrás. Se você vencer a fase do desânimo, nada mais te para, irmão. Às vezes leva 6 meses, viu? É porque você é teimoso. É porque ninguém te contou isso. Agora alguém te contou. Ah, eu tô desanimado. O que que eu fazia? Dava uns pulinhos. Tô desanimado o quê, rapaz? Tô desanimado o quê? Tô não. Bora. Dava uns gritos. E doido, irmão. Dá um jeito. Desliga o chuveiro quente. Toma banho gelado. Assista uma comédia orando em língua. Checa! Assista uma comédia orando em línguas. Paga uma pizza para alguém. Se vira. Dá um jeito nessa sua alma. Vem cá, minha filha. Vamos embora ali comer uma pizza. Aleluia. Aí você vai comer orando em línguas. Vamos assistir essa comédia aqui. Você vai assistir e rir orando em línguas. Dá um jeito. Não se aceite. Porque quando você chegar na estatura do varão perfeito naquela área, todo olho verá. Você vai ser o primeiro. É impossível você semear e não colher, irmão. Orar em línguas é semear no espírito. É, teve um amém lá em fundo. Eu não vou ficar gritando aqui para você ficar doido, não. Você tem que despertar sua fé você mesmo. Eu já fiz isso no passado. E eu era bom, viu? Ixi, meu menino. Era fácil, só dizer que, ó, Checatara, tem um anjo aí do seu lado, irmão. Meu amigo, a igreja toda endoida. Não tinha ninguém. Mas para ver aquela aparência, a gente faz essas coisas, viu? Presta atenção. Essa é uma das coisas que eu fazia. Uma das coisas que eu fazia para animar você também era adivinhar a sua vida. Aquelas revelações de púlpito, né? Uai, a palavra não é para você? Por que que eu estou falando no microfone? Se a palavra é para a irmã de branca ali, eu... Profeta, presta atenção. Eu vou lá falar com ela. Eu não preciso fazer um show aqui. Vai lá na irmã. E não precisa gritar também não, viu? Porque o espírito profeta está sujeito ao profeta. Entregue a hora que você quiser, quando você quiser. Não invente isso não, que não... Paulo corrigiu isso em Coríntios. Você não leu com a Bíblia não, irmão? Paulo está corrigindo exatamente isso. Tá uma bagunça isso aqui. Aí Paulo fala no capítulo 1, vocês são carnais, cara. Capítulo 3. No capítulo... um capítulo anterior, Paulo fala assim, vocês têm todos os dons. Nossa, vocês têm todos os dons nessa igreja, tem. Você conhece todos os dons? É muito, viu? São operações maravilhosas, tem até de maravilhas. Paulo está dizendo que eles têm todos. Só que lá no capítulo 3 ele diz bem assim, vocês são carnais, são bebês em Cristo. Quem foi que te disse que dom confirma alguma coisa na sua vida? Quem te falou que teu talento confirma alguma coisa? É, alguém te disse, mas não foi a Bíblia, irmão. Não, porque você profetiza, você é maduro. Porque você toca, você é o cara. Não, você não é o cara, não. 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 Porque você. Oh, o irmão tem um som de cura. Ele é diferente. Ô, irmão. Eu orei por cura, por gente, em pecado. Euzinho. E aconteceu. Uma centena de vezes. Porque Deus ama o povo. Os dons são irrevogáveis. A unção não é sua. A unção passa por você. Apesar de você. Agora tem algo que você pode dar para Deus mesmo. O seu odre novo. A sua fé que opera pelo amor. Essa é você que dá para ele. Edificando. 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 Que oração em língua trata seu caráter também. Trata. A gente é ruim, irmão. Entende isso? Sem a cooperação com o Espírito Santo, que dele somos cooperadores, você tem que cooperar com o Espírito Santo, porque nem forçar ele vai. Ele não força você. Você é cooperador do Espírito Santo. Dele somos cooperadores. É por isso que muita gente não entende, não entra, desiste, vá ficar de igreja em igreja, roda o cabo inteiro atrás de uma igreja. Meu filho, Jesus foi mais simples. Jesus disse: entra para o teu quarto, fecha a porta dele, ora em línguas lá. O teu pai, que te vê em secreto, te recompensará, viu? Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando, porque eu fiquei 7 anos num quarto. Nem na igreja eu ia. Orando em línguas. Saí agora no Nordeste. Porque tinha sido muito soberbo. E Deus resiste ao soberbo, viu? Por isso que Ele colocou alguém na sua vida. Para você não ficar soberbo. E está aqui na minha frente, pastor, viu? Aprende a se sujeitar, irmão. Aprende a se sujeitar. E às vezes a vida do seu irmão é do lado também. Ele vai liberar uma palavra para você. Às vezes sem querer. Aí você vai pegar assim, diga, você é quebrantado e contrito, sabe? Você pega as coisas fácil. Você não precisa de imposição de mão para te derrubar aqui, não. Meu amigo, você pega. Você tem ele dentro. A sabedoria do Espírito está todinha aí dentro. Você só precisa ativar ela. Aí Paulo chega para Timóteo: aviva o dom que há em ti. Aviva o dom, irmão. Aviva. Você lê aquele texto, Paulo aparentemente parece que não explica como é que faz aquilo, né? Claro que explica. E aí ele vai e continua escrevendo, as cartas dele são completas. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós. Algumas versões, acho que a sua está boa. Entre si. Entre si. Entre vós. Entre você, a sua carne e a sua alma. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pegou? Acabou, irmão. Se você entender isso e for perseverante, a primeira coisa que você tem que ser é perseverante. Ah, é? Topeia para. É o que eu quero mesmo. Beleza, vambora. Vambora. Chuta, irmão. Se vira, se anime. Você se anima. Mas não espera ninguém te animar, não. Se anime você. É você que faz. Dá um jeito. Se vira, irmão. Se vira. Se anime. Pega sua alma, é sua alma, normal. É normal ela desalinhar. Você anda no Espírito. Deixa a alma, vambora, minha filha, vem. É sua, toma conta dela. É o vaso frágil. É ela que anda no Espírito. É ela, sua alma. Entendeu isso? Entendeu isso? Vai começar a manifestar dons na sua vida. Entendeu isso? Você tem que andar edificado, vai começar a prosperar, meu querido. Manifesto, né? Próspero você já é. Você só não convenceu a sua alma ainda. Quando você convencer sua alma, acabou. Acabou. Você se torna pessoa generosa. Porque você mudou a conversa interna. Você não fica mais, será que vai faltar? Você está lá levando ou pagando algo para alguém, pensando nas contas. Confia no Espírito. Confia. Aleluia. Aleluia, irmão.
Aleluia.
Glória a Deus. Por que que eu disse isso? Porque você tem que falar. É crie, por isso eu falo. Crie, por isso eu falo. Porque senão, irmão, os anos vão passar. Aí daqui a pouco é 2 ou 3 anos, você diz que não funciona esse negócio. Não, querido, é você que não funcionou no negócio. Você não quer. Você quer música. Nada contra a música, eu também gosto. Você quer barulho, nada contra. Eu me amarro também, eu gosto de pular também, suar. Você quer que eu rolar no chão? Eu rolo no chão. Tranquilo, limpo essa igreja inteira na presença de Deus. Não tem problema nisso não. Mas cuida do seu odre. Edifica a sua fé. Edifica ela. Porque é ela que agrada a Deus, meu querido. Porque sem fé é impossível. 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 Agora, se Deus é Deus do possível, do impossível, como é que fecha a equação? Tudo é possível ao que crer. É assim que fecha. Estou com um problema, mas é assim, uai. Você tem que crer. Tá, como é que eu faço isso? É, vamos lá para a escola do Espírito. Edificando-vos a vós mesmo na vossa santíssima fé. Orando no Espírito Santo. Agora, eu sei, você está orando, tem uns aqui que já estão orando há muito tempo. Eu sei. Está faltando uma coisa para nós encerrar. Essa eu quero que você pegue, viu? Eu quero você bem próspero.
Amém.
Tá bom, vamos mudar. Deus quer você bem próspero, viu?
Amém.
Deus quer você bem próspero. E prosperidade é andar para frente. Em todas as áreas, inclusive. Aleluia! Glória a Deus! Qual é o problema de você ter dinheiro se o seu coração está no lugar certo? Qual é o problema de você ter muito dinheiro se você é edificado? Se você não tem um coração no dinheiro? Se você não ama? Qual é o problema, irmão? Se você vai ter muito dinheiro para dar para os outros, para ajudar os outros. Aprende uma coisa, o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida. Quando alguém tiver falta perto de você, presta atenção para você prosperar. Quando alguém tiver alguma... Você chegou numa rua e tem alguém precisando de um gás, pronto. Você é o cara. Compra o gás, irmão. Vá de pé para casa, mas compra. Jesus falou bem assim, viste-me com fome. Você viu alguém com alguma falta na sua frente? É você o cara. É você o próximo que Deus colocou lá. Então, a próxima vez que alguém não tiver dinheiro para pagar a passagem de ônibus, é você mesmo, viu? Que vai levantar e está aqui, minha querida, pode passar. Você esqueceu sua carteira, né? Entra. Seja fiel no pouco. Eu quero ver se você não vai ficar no muito. Dê algo para alguém todo dia. Não é? Todo dia mesmo. Compra nem que seja aquelas caixas de caneta de R$1, assim, com 100, e dá um para cada um todo dia. Dê algo para alguém todo dia, irmão. Você é próspero. Você é próspero. Eu quero você desse jeito aqui, ó. Desse jeito. Por quê? Eu só comprei esse relógio aqui. Tudo o resto eu ganhei. E acabei de ganhar um negócio assim que cheguei aqui. Tudo o resto. Até o óculos. Foi oferta sem se fazer de coitadinho, viu? Você fala é com Deus. As pessoas não te fazem um favor, não. Elas... Não vou falar sorte, né? Abençoadas são elas se te der alguma coisa. Entendeu? Abençoadas são elas. É elas que vão ser a mais beneficiada, irmão. Inclusive, quando alguém te der alguma coisa e não te servir, pega a si mesmo, viu? É semente para você dar para alguém. Não diz não quero, não. Erro! Aleluia! Glória a Deus. Pega a si mesmo. Ah, não, eu calço 36, ganhei um tênis 40. Uai, alguém calça 40 aqui. Traz para a igreja e dá para ele, uai. Não rejeita a bênção, não, irmão. Aceite tudo. Eu ganhei uma camisa pequenininha assim, baby look, de uai. Eu tenho 1,80. A camisa é P. Me dá isso aqui, que eu sei o que é isso aqui. Dei para alguém. Seja próspero. Não, você já é. É que você anda recusando certas coisas. Não recusa nada, não, irmão. Alguém quer te oferecer um bolo? Coma aquele bolo, irmão. Ainda que você não goste. Eu não gosto de bolo, mas eu como. É, irmão, tá me oferecendo. Eu como. Quer água? Quero. Eu sei que você sabe quem você é. Por que eu tomo água todo lugar que eu vou? Uai, a palavra diz que se der um copo, eu acredito. Seu problema é que você não acredita nessas coisas simples. Você quer coisa grandona, assim. Você quer que Jesus entre, entre pela porta para você gritar na presença de Deus. Nossa, brilhou um negócio aqui em cima. Deus não é Deus de aparência, irmão. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Deus tem o poder de aparecer para você, viu? Sabia? Mas se ele aparecer para você, sua vida não vai mudar. Se Jesus aparecer para você lá no seu quarto, sua vida não vai mudar. Não vai, porque ele deixou um caminhar para isso, para sua vida ser mudada. Quando Jesus disse assim, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, uma galera se foi. Lembra? Uma galera se foi. Ficou 12, vocês vão querer ir embora também? Hã? Comer da carne e do sangue, pouca gente sabe o que é isso. Da essência dele. Da essência. A essência de Cristo lá de Gálatas. Amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. A essência de Cristo, comer da carne e do sangue. Os caras não queriam justificar, não. Eles queriam fazer. Fazer. Que absurdo. Que nenhuma carne se glorie diante dele. Para de tentar fazer, irmão. Ah, mas eu sou um safado sem vergonha. Você sai disso orando. Está preso em algum pecado? Vai lá para o seu espelho. Eu fiz isso na prática. Ou, tu é sem vergonha mesmo, né? Na frente do espelho. Deus me viu fazendo isso muitas vezes. Você é puro. Você é um homem de Deus, rapaz. Eu declaro sobre a sua vida a vida de Deus. Entendeu? Tem algo que tem que mudar na sua vida? Estende suas mãos e começa. Obrigado, Jesus, porque eu sou completamente sarado. Para cura. Serve para cura. Obrigado, Jesus, porque eu sou suprido. Tu se fez pobre para me enriquecer. Aleluia. Só que isso também serve para... Obrigado, Jesus, porque eu não sou mentiroso. Tu levou esse pecado na cruz e eu recebo a tua essência. Obrigado, Jesus, porque eu sou uma pessoa paciente. Tem gente que gosta de ser explosivo, né? Não pisa no meu carro, meu amigo, sai da carne. Eu falo na cara, falar na cara não muda nada, irmão. Só mostra que você é mais carnal ainda. Não, eu só falo na cara. Não era essa pessoa. Jesus vem e aparece para mim por dentro, que é o que interessa, e diz. Jesus ri desse jeito. Você. É apenas um carnal que fala pela frente. Você é apenas um carnal que fala pela frente. A carne para nada presta. Não se glorie nessa sua sinceridade, não, que é só carnalidade, viu? Vai te levar para o inferno do mesmo jeito. Só que Jesus não joga ninguém lá. Evangeliza diferente. Ninguém vai ser lançado no inferno. As pessoas já estão lá. Deus está tirando ela de lá. Tirando, tirando, tirando. Evangeliza com essa mentalidade. Bora tirar. Cara, Deus não... Não, Deus te ama, meu amigo. Deus quer participar da sua vida. É que você quer convidar para o templo, né? Não, convida para a vida de Deus. Depois você fala para ele, tem que reunir, que é gostoso ficar junto, comer uma pizza, adorar junto. Congregar, irmão. Ter comunhão. Mas antes, chama ele para Deus. Como? Simples. Cara, seguinte. Entra para o teu quarto. Fecha a sua porta. Ora até Deus em secreto. Ele não vai aguentar ficar sozinho, não. Se ele nascer de novo, ele não vai suportar ficar sozinho. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu converti dentro de um quarto sozinho com a Bíblia. E eu não aguentei. A primeira coisa que eu fiz foi sair. E ir atrás de alguém. Quem realmente nasceu de novo se torna um com a igreja. Não ande sozinho, não. Não ande sozinho, que é perigoso. Não seja independente. Na vida do Espírito, no verdadeiro Evangelho, não existe dependência de homens. Porém, não existe independência também. Tem coisas que Deus vai falar com você no quarto, sozinho. Só vocês dois, viu? Não adianta você falar com o pastor aqui não, que ele não vai falar com você. Deus não vai falar com você. Agora, tem coisas que Deus não vai falar com você sozinho no quarto, não, viu? Vai ter que usar alguém. Vai ter que usar o ministério de louvor. Vai ter que usar pessoas. Porque senão você fica soberbo, se achando cara. E ninguém é ninguém. Somos todos dele. Sem ele não somos nada, meu irmão. Estou falando porque eu sei. Muita gente largou a gente lá. Porque se achava alguém. Crescer é um perigo sozinho, viu? Se sujeite a alguém. Tem a ver com puxar o saco, não. Tem a ver com respeitar a unção de quem Deus levantou. Se Deus quisesse ter levantado você para comandar isso aqui, ele teria feito. Ah, não, escolheu o pastor Celso, irmão. Respeite. Puxa o saco dele, não, que ele não precisa. Mas respeite a unção. A unção que você respeita, né? Dizem por aí, e é verdade. É a que você atrai, não, recebe. Então, ande no Espírito, por favor. Pega essa sabedoria, porque unção tem mais a ver com isso. Para a sua vida prática, para o seu dia a dia. O Espírito Santo quer andar com você todo dia. Traga ele para a sua vida. Para de achar que tem que ser só aqui. Não, meu querido, leva ele para a sua casa, para o seu trabalho. Ande com o Espírito Santo. E você anda por acaso com alguém que você não fala? Orando em todo tempo, no? Isso é amor, meu amigo. Deus está querendo falar com você. Quer construir uma amizade. Você acha que Deus faria uma coisa sem sentido, sem propósito? Deus quis uma família desde o início, ó. Fez dois. Primeira coisa que eles fizeram depois de errar foi se esconder. Meu Deus do céu. Quando você errar, e tomara que você erre, viu? Vá para Deus. Corre para Deus, não interessa o que você fez. Vá para Deus, o provado da graça, você vai receber a maior unção da sua vida. Não diga que você errar feio, mas errar feio mesmo. Errar feio. Vá para o seu quarto. Experimenta o quanto que ele te ama. É capaz de você voar, irmão. Eu sei o que eu estou falando. E aí você comprova que de fato você é edificado quando alguém errar do seu lado. Pior, quando alguém errar com você. Quando alguém errar com você, eu vou profetizar uma coisa muito doida. Eu tomara que nessa semana um monte de gente erre com você. Só para você manifestar Cristo. Só para você manifestar. Entendeu? É por isso que a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Agora você ouve isso e não crê? Fica difícil. Você não é condenado. Você não é julgado. Você não vai ser punido. Aleluia. Não faça isso com ninguém. Acolhe. Seja Jesus na vida de alguém. Seja Cristo. Você vai ter oportunidade essa semana. Alguém vai errar feio com você. Não é possível. Alguém vai errar com você. E a pessoa vai se surpreender. Se não for crente, gente, se não for crente, melhor ainda. Seu funcionário, aquele funcionário bênção, não tem? Vocês têm? Aquele seu funcionário, você quer mandar embora faz tempo. Libera a graça sobre a vida dele. Seja gracioso. Deus foi gracioso com você. Deus é gracioso com você. Aleluia. Então, antes de você querer grandes coisas, do profundidades, grandes revelação, anda, por favor, no básico do Evangelho. O que é o básico do Evangelho? Virar outra face, irmão. Perdoar, irmão. É o básico, viu? Jardim de infância. Jardim de infância. Virar outra face. Parar de falar mal uns dos outros. É só interromper a conversa. É, amém, irmão, amém, amém, amém. Vamos falar outra coisa. Seja essa pessoa que faz isso nas mesas, entendeu? Seja essa pessoa que faz isso na churrascaria. Não. Deixa pra lá, é isso. Chega, gente. Chega desse negócio, né? Vamos viver o evangelho de verdade. Que é fruto. Talvez você diga, mas eu não consigo. Não consegue porque não está exercendo fé. Rapaz, espelho, rapaz. Eu sou mudado, transformado, aleluia. Eu canto bem. Tudo pela fé funciona. Você quer um dom desse aqui? Maravilhoso. Notas limpas. Meu Deus. Que absurdo. Deus só levante mais louvores como esse. Aonde ninguém quis ser evidência. Se você for por aí, você vai ver sempre alguém querendo ser evidência. Ou é um, ou é outro. Aqui eu vi diferente, eu quero ver mais no Brasil. Parabéns, viu? Estou elogiando para Deus testar o coração dele depois. Quando alguém te elogiar, meu amigo, minha amiga, Deus olha para dentro de você. Não para condenar, não. Se ele vê algo errado, vai para frente do espelho. Vai orar. Vai dizer isso aqui. Deus, tira isso de dentro de mim. Porque eu não vou me esforçar, não. Ninguém se esforça diante de Deus, não, que não, viu? Se você parou de fazer uma coisa porque você decidiu e está se esforçando até hoje, é difícil, né, irmão? É muito difícil. Deus não lhe transformou. Isso é moral e ética. Isso é moral e ética. Isso não é graça de Deus, não. Foi seu pai, sua mãe que te ensinou a andar assim. Você precisa ser transformado. Como é que funciona? O que eu sou por fora é o mesmo por dentro. Como é que fica fácil ver isso? Ama o seu inimigo. Você até tenta, né? Sem, pela graça de Deus, você vai tentar. Não, vou dar R$100 para ele. Você dá R$100 querendo matar por dentro. Por fora você está fazendo algo, por dentro é outra coisa. Não é verdade. É falsidade. A Bíblia fala assim: o amor não seja fingido. E a fé também não. Então, quando você falar algo por fora, eu sou próspero, acredite de verdade por dentro. Não fique pensando nas contas. Já sou, já é. Como é que é? Já é, né? Então, pronto. Aí você faz melhor. Pronto, resolvi. Eu falo por fora a mesma coisa por dentro, agora eu vou fazer melhor. Eu vou dar alguma coisa para alguém hoje. Eu pago a conta hoje. É eu. Fala uma coisa que eu faço em Goiânia. Quando eu preciso de R$600, eu dou 200. É uma prática minha. Vou para a churrascaria, faço alguma coisa. Tem que pagar uma conta, é 600. Só tem 200? Eu pego esses 200 e eu dou. Deus nunca deixou faltar. Você não tem falta. Está tudo pronto, está tudo manifesto. Você só tem que crer nisso. Orar em língua é edificar a fé. Tudo é possível ao que crer. Logo, eu vou orar em línguas até morrer, irmão. Até ficar com a boca rouca, com a boca cheia, cheia de talco. E eu tenho que encerrar. Vamos lá. Você precisa botar isso para fora. Aleluia. O verso é Colossenses 2, verso 7.
arraigados, edificados neles, confirmados na fé, assim como fosse ensinado, crescendo em ações de graça. Você quer crescer? Quer crescer? Tem que ser do jeito mais simples possível. Com ações de graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quando você disser obrigado por fora, que seja verdade por dentro. Para concluir. E aí você se comporta pela fé. Do jeito que você crê. Você resolveu a dúvida. Você não está entendendo. É que Jesus disse uma coisa assim: se você crer e não duvidar no seu coração, será feito. Você acabou de achar a resposta, irmão. Por que que não acontece? É porque você diz por fora e dentro não é verdade. Como é que eu resolvo isso, Ed? Crescendo em ações de graça. Ah, eu vou educar a minha alma. Pois bem, querida, você vai ficar falando aqui o quanto você é próspera e se comportando o quanto você é próspera. Oh, irmão, eu estou sem trabalhar há 2 anos. Deus me provou nesse negócio. Aqui está escrito, né? Confirmados na fé. 2 anos. Quem disse que no Vicre alguém recebe salário? Nem o pastor Heber. O que entra no Vicre fica no Vicre. Sempre foi assim. Desde quando eu cheguei, né? Então você tem que crer mesmo. Porque tem 2 filhos, viu? Pequenos. E eu estou 1 mês fora. Eles estão lá. Eu tenho que crer. Aleluia. Quem disse que eu sou melhor que você? Que se funciona para mim, tem que funcionar para você. Nós somos um. Eu estou dizendo que eu fiz. Estou dizendo que funcionou. Escolhe algo para você aí. Quer um carro novo? Começa aí, vai. Crê sem duvidar. Fala por fora o que você crê por dentro também. Escolhe o quanto você quer ganhar, quanto sua empresa quer ter que faturar esse mês que vem. Escolhe. E o seu emprego? Escolhe ele aí pela fé. Se não for pela fé, esquece, irmão. Vai para casa. Esquece o negócio de igreja. O que adianta crer em Jesus e fazer as coisas na força do braço? Se ele conquistou tudo. Eu não quero ser uma farsa. A palavra te ensina a não ser. Amém? Então eu espero que... Eu espero não. Eu não creio em coisas que eu espero. Eu desfruto. Essa palavra vai te incomodar. O Espírito Santo vai te lembrar ela no momento certo. Porque ele fez isso comigo. Amém? Pastor Celso, ora pro teu povo aqui que eu quero a bênção. Ora aqui pelo povo, meu querido apóstolo, porque eu quero essa bênção também. Aleluia?
Obrigado, viu? Bom demais. Oh, Deus.
Meu Deus.